I'm the guy for you. I know we're just part-time, and that's cool. You know, do whatever. Have your fun. But one of these nights, you're gonna realize it. I'm the guy for you, Brooke Davis. You'll see.
It's you.
What?
When all my dreams come true, the one I want next to me. It's you.
I wanted you to fight for me. I wanted you to say there is no one else that you could ever be with, and that you'd rather be alone than without me. I wanted the Lucas Scott from the beach that night, telling the world that he's the one for me.
I'm asleep. I have this dream where we're back in that hotel room in L.A. and you propose to me. And every single time I say yes.
Fala galera que curte o Entre Rio, este é o Entre Rio Cast, um podcast feito por quem é e para quem é apaixonado por Entre Rio. Hoje o tema do nosso podcast está mais polêmico do que o programa da Luciana Gimenez. A gente vai estar falando sobre Brucas vs Leighton, a eterna briga dos shippers fãs de Entre Rio. Hoje estamos com a trupe toda aqui, né? Dá um alô aqui para quem vai me massacrar, porque eu sou um Leighton e todo mundo aqui é Brucas. Tudo bom, Gabi? Beleza?
Tudo bem, galera? Bom, meu DVD ainda não chegou, camelo com o problema, mas eu estou aqui pronto para defender minha ídola, minha fã número 1, Brute, e xingar muito a Peitinho e Lucas.
Putz, tá por vir, né? Ale, beleza?
Beleza, gente, tudo bom? A gente tá aqui hoje com a missão de, no final do podcast, converter o Anderson pro lado Brooklyn da força. Nos ajude nos comentários, por favor.
Jamais. E a pessoa que estava desaparecida, ela estava perdida pelo mundo. Está de volta, todo mundo perguntando. Reza a lenda que o Luiz estava piriguetando pelas ruas de São Paulo na última gravação do podcast, que não estava presente. É os comentários. Tudo bom?
Corre, tudo bem, pessoal? Tô aqui de volta, voltei. Acontece que teve um blackout da última vez.
Inclusive, mentira!
Verdade, atingiu a Gabi também. A Gabi me confirma depois. E a gente ficou sem energia durante umas 4 horas e foi bem no horário do cast, juro. Pra comentar de novo sobre Brucas, defender o time da Brook. E a gente vai se falando aí ao longo do podcast.
Que hora que
me
liga aqui. Se alguém lá na janela me
espiando, Tati, tá voltando aí pra gente no podcast passado. Como é que você tá? Tá vindo?
Oi, galera. Muito bom participar de novo no podcast. Chamei também pra defender a Brook, né? Acima de Brookers Brook. Então,
não sei
vou ver. Massacrar um.
É que eu te chamei pra esse podcast, que hoje só tem Brookers aqui. E a gente tá convidada hoje, a Shirley. Shirley tá sempre nos comentários do Facebook, do Twitter. Se quiser participar, tudo bom, Shirley?
Oi, tudo bom?
Bom,
eu tô aqui pra defender a
Ruth,
nossa eterna diva. E a gente convenceu o Anderson a tirar Brucas, né? Porque a Face não tá com nada, né?
Putz. Isso aqui tá parecendo igreja, gente. Todo mundo quer me converter. Então, gente, se você quer participar do podcast, manda e-mail pra gente. A galera tem mandado e-mail, bem bacana a participação deles, é o primeiro bacana mesmo. É, e o pessoal também comentando no Twitter, no Facebook, segue lá a gente, o Antre Rio Cash, arroba Antre Rio Cash, e no Facebook também, o Antre Rio Cash, galera que tá compartilhando, curtindo, faz um comentário aí que a gente vai ler aqui depois, e é isso aí.
Bom, galera, agora a gente vai ler os comentários que vocês fizeram sobre o último podcast, que foi algum tempo atrás. Começando aqui pelos comentários do Facebook, tem um comentário do Rodrigo Vieira, que diz assim: parabéns pelo cast dessa semana, curti bastante saber os episódios preferidos dos atores. Na minha opinião, o episódio de tiroteio da escola é o que define toda a série até o final, e por isso é o meu preferido, pela transformação e amadurecimento dos personagens. Sugestão de cast sobre os psicopatas e suas motivações. Então, eles são um elemento à parte na série, liderado pelo vilão Morden Scott, mas temos ainda o Xavier, Psycho Sarah, Nanny Carey, dentre outros, e como eles influíram no crescimento da série. Eu colocaria até a Noralex, destruir o café dos outros é sacanagem. É, e não era o café dos outros, era o café da Brook, o que configurou o sacanagem maior ainda. Obrigado por manter a imagem de OTH acesa ali no trabalho.
Legal, aí, legal.
A Mariana Gonçalves comentou o seguinte: amei muito participar e ouvir. E horrores no final. Ficou bacana. Bacana, né, Anderson Narciso? Realmente, muito bacana.
Virou bordão do Rio
Cash. É, é o bordão do Andrew Hill Cash, já o bacana do ano.
Bacana.
Aí,
e já tem até rap. E o Anderson já tá na top. iTunes com rap, bacana, bacana.
No top 10 da Billboard.
Mas, é um bordão bacana, vocês não acham?
Bacana.
É, bacana. Aí,
muito bacana.
A Mari também disse assim: o amor do Alexandre Borges, eu, pelo chat, é bonito de escutar. Eu sei, é realmente uma coisa linda. Mas enfim, parabéns todo mundo. Adorei de verdade participar. Espero estar presente no próximo logo. Beijo, gente. E a Bárbara Bell comentou assim: Alexandre, concordo com tudo que você disse sobre o Chad. E concordo mais ainda com o que você disse da Marisa e da Peyton. Duas Marias sofridas com a mesma cara de nuvem. Não tenho paciência. E quem escolhe as músicas do cast são ótimas.
Eu
escolho as músicas é o nosso mixer oficial, o Anderson.
Aliás, a gente tá colocando a lista das músicas no blog, dá uma olhadinha lá também, que todas as músicas que estão tocando no fundo do cast estão lá listadas no blog.
Quem sentiu a minha falta, posta no Twitter. Luiz, senti essa falta no podcast passado. Bom, pessoal, aqui é o Luiz, pra falar da galera do Twitter. É uma galera muito legal e amada, que anda comentando, participando com a gente lá. E eu gostaria de mandar um beijo e um abraço pra todo esse pessoal. A Yasmin Estrela, Sofia Donato. Nossa, muito bonito, aliás, o nome Sofia, porque é com PH, exatamente como a diva, a rainha Sofia Bush. A Dani Oliveira, a Suelen Borba. Ah, a Suelen Borba vive mandando recadinhos pra mim, adoro ela. O Tainan Domingues, no Facebook. A Flávia, super querida, a Flávia Kenner. E a Natália Campos, e entre outros, muitas pessoas estão mandando recadinhos. Eu acabei de entrar agora no nosso Twitter, @OneTreeHillCast. E lá eu tinha prometido que eu ia cantar Michel Teló, Ai Se Eu Te Pego, mas é mentira, foi só uma propaganda pra vocês continuarem acompanhando a gente. E pra vocês continuarem mandando recado, pra não abandonar a gente e continuar aí firme e forte até as próximas edições.
O cast é gravado, mas a gente tá aqui no Twitter, o pessoal tá comentando aqui, mandar um abraço pra todo mundo que tá comentando agora com a gente aqui no domingo de noite. Né?
Eu só não queria mandar um abraço e nem um beijo pra Lilian, a Liliane, que falou mal de mim no comentário retrasado, falando que eu era uma pessoa marrenta, e eu gostaria de deixar
polêmico,
bem claro.
Ela falou que
eu
sou marrenta. Polêmico,
pois é. Pois é.
Mas Luiz, me desculpa, mas você é muito polêmico.
Imagina!
Oh.
É, boa. Vamos um hashtag aqui.
Luiz, eu sou, a Liliane é aquela que só tira a calcinha. Deixa ela em casa.
É brincadeira, ela sabe, né, Lili? Mas assim, eu sou tão calminho quanto o Skills no casamento da Brooke falando nobody say nothing. Então...
Bom, gente, então com o Rio Cash essa semana, nós relutamos, pensamos e finalmente batemos o martelo e decidimos que o tema dessa semana ia ser Layton vs. Brooks. A gente pensou em fazer um podcast separado para cada casal, mas a gente achou que talvez não funcionaria muito dinâmica. Essa dinâmica talvez funcione melhor. E ao longo das semanas aí, a gente foi comentando com o pessoal no Twitter, no Facebook, pedindo para eles comentarem sobre qual casal que a nossa audiência gosta, que seria o Layton ou o Brooks. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui em alguns comentários do Twitter, que se você não segue a gente ainda, segue lá, @OneTheRealCast. Bom, a Bruna, ela disse o seguinte: antigamente eu era louca por Layton, hoje em dia gosto dos dois, porque passei a adorar a Brooke da quinta temporada em diante. Bom, o Klaus Roger, que não é o Klaus de Vampire Diaries, não podia perder a piada, coitado, ele deve sempre ouvir essa piada. ele disse o seguinte: contra o Rio Cash, eu prefiro o Lucas sozinho, ninguém merece aquilo. O José Antônio Picelli, o Zé, lá do site também do Teleséries, trabalha com a gente lá. Ele diz o seguinte: o Andrew Hillcash, por mais que amasse ver Brooke feliz com o Luke, ela era demais pra ele. Layton, com certeza. Olha, só abrir um parênteses que esse é o meu argumento, tá? Mas daqui a pouco a gente comenta mais disso aqui. A Evelyn Dantos disse o seguinte: o Andrew Hillcash, Brooke sempre, mas como casal prefiro Layton. O Lucas nunca foi bom o suficiente pra Brooke, e em relação a Peyton, eles tinham os mesmos gostos em tudo. Então, com Peyton. O Rodrigo Vieira, ele diz o seguinte: contra o Cash, Lucas e Broker, claro. Só lembrar a segunda temporada. Só dava olhares ilegais. Eu fiquei pensando, batutando.
Muito bom, né?
O que seriam esses olhares ilegais que ele falou aqui? E vou ler também aqui da Natália Campos. A Natália falou o seguinte: contra o Cash, Lucas nunca foi bom pra ninguém e merecia ter ficado sozinho. Ele era um bom amigo, irmão e só. Bom, então a gente vai vendo aqui mais ou menos o que o pessoal do Twitter vai achando. Se a gente não leu o seu comentário, não fique triste, no próximo cast a gente dá uma lidinha e continue tweetando com a gente lá.
Bom, eu vou ler agora então que o pessoal do Facebook, né, respondeu a respeito da nossa pergunta, Layton vs. Brooks, enfim. Só pra contar aqui que nós temos 3 comentários, 2 deles são Layton, e eu acho que o Anderson manipulou isso, né, isso de tudo. Então deixa eu ver aqui pra você.
Isso é uma mentira, aqui. Só abrir um parênteses, isso é uma mentira, uma casa.
Liliane Matos diz que é Layton porque a Bruno merecia alguém que gostasse dela de verdade. E vamos combinar que desde o primeiro capítulo a história dava indícios de que o Lucas e a Peyton seriam um casal. A Ilana Mirla respondeu Layton também, Layton sempre. Lucas era muito da Peyton, não adianta. Na quinta temporada é engraçado de ver como a Lindsay, coitada, não tinha nem chance. Ainda bem que ela se tocou depois. Eu gostava da Lindsay.
Eu gostava da Lindsay também, mas...
eu achava ela querida.
Eu acho que ela entrou pra boiar na história também.
É, acho que precisava de um novo triângulo, né? Então colocaram a Lindsay.
Eu posso falar que eu preferia o Lucas com a Lindsay do que com a Peyton?
Eu também, velho.
Ah, gente, então, não preferia, não.
Então, continuando, o Diego, querido Diego, Diego Conta Rodrigues, respondeu: sempre fui mais Lucas e Brooke, sempre, drama perfeito e é sem comparação. Mas vocês desenrolaram os casais, mas sempre tive uma certa esperança de que rolasse Brooke. Bacana os comentários do pessoal. Vamos ver agora, nós vamos brigar um pouquinho no caso aqui, pra ver o que os nossos companheiros do Hillcast acham.
Pois é, né? É um impasse, né? Porque, na verdade, essa coisa de shippers dura em toda série, é inegável, sempre rola isso. É uma coisa que não tem exceção, e toda série é assim. E geralmente isso dá até briga de verdade, né? Porque tem pessoas que defendem até a morte o casal que gosta da série e tal, e isso às vezes cria até uma situação desagradável, o que eu acho que vai rolar aqui hoje. Não tô brincando, essa é uma discussão saudável. É uma discussão saudável. Mas, então, assim, existem vários fatores para que as pessoas gostem tanto de Lucas com Peyton, tanto de Lucas com Brooke. A série começou, né, já na primeira temporada, lançando esse triângulo, desde os primeiros episódios. A Brooke, primeiramente, né, deu em cima do Lucas, depois acabou namorando ele, e aí teve também a atração do Lucas pela Peyton. E, assim, nunca ficou... Eu não sei pra vocês, mas pra mim, nunca ficou muito claro o que o Mark queria, o que, que ele queria, de fato, como casal protagonista de One Tree Hill. O que, que vocês acham? Eu acho, assim, não, ele não identificou nos primeiros episódios se Lucas e Peyton eram, de fato, o casal protagonista, ou se ia acontecer com a Brooke, como aconteceu com o Nathan, não sei, o que vocês acham?
Olha, assim, quando o Nathan ficou junto do Nathan lá na sexta temporada, o Mark falou, né, eu acho que foi ele que falou que Lucas e Pedro sempre foram a mente de negócio assim, mas enfim, eu concordo com você, eu acho que não ficou muito claro. Eu acho que o Mark, ele começou a série querendo fazer Lucas e Peyton, sim. A primeira temporada era bem com Lucas e Peyton. Só que ele não esperava que a Brooke fosse ganhar a dimensão que ganhou. Com os fãs, os produtores.
Verdade, né?
E aí a Brooke ganhou uma dimensão muito grande, e por isso que a dela, Brooke acabou ganhando uma dimensão muito grande, que eu acho que ele não esperava que Brooke fosse conquistar tantos fãs.
É verdade.
E eu tenho uma teoria, não sei se é teoria de fã ou se nada, mas eu tenho uma teoria que Brooke só não deu certo por causa do casamento da Sofia e do Chad. Porque pra mim, na terceira temporada inteira, era óbvio que
concordo com
era Brooke esse casal ali. Não,
mas
era Brooke.
O Chad e a Sofia, eles brigaram, foi no final da terceira? Tava no final da terceira?
No começo da terceira temporada.
Ou foi na quarta? Eu acho que foi na quarta.
Ó, aquela cena... Não, foi na terceira. Aquela cena que a Brooke confronta o Lucas pelo beijo da Peyton. E fala toda aquela discussão. Foi logo depois que ele terminou o casamento.
Ela falou que ele tava agindo no papel da Brooke, mas que na verdade os sentimentos eram reais em relação a Sofia Bush. Ela mesma.
Eu dei
Ela falou isso. A própria Sofia falou isso.
Eu não sei se seria uma regra isso. Eu acho que não interferiu, não, gente. Na minha opinião, acho que isso não tem interferido na história. O que acontece com esses três casais, com esses dois casais, esses três personagens, é que pra mim o Mark sempre teve como escolhida a Peyton. E isso é inegável. Então eu acho que ele provavelmente ele vai dar preferência porque ele acha melhor. E desde alguns episódios depois, quando o Lucas começou a ficar com a Peyton, e teve todo aquele drama, que a Peyton era uma personagem com uma carga dramática bem carregada, né? Ele deixou claro que ali ele gostava mais da Peyton, e quando foi chegar lá na sexta temporada, teve aquele problema que a Hiller quis sair, e enfim, teve a saída do Lucas, porque ele queria que os dois terminassem juntos, enfim. Foi toda uma polêmica, né? Shirley, você que está participando aqui com a gente hoje, o que você acha desses casais? O que você prefere? O que você não prefere?
Então, eu concordo com o Alexandre que só não deu Brucas mesmo por causa da separação dele. Acho que não dava mais pra ele ficar contracenando e tal. E também a Peyton, ela era muito dramática, muito emo. O Lucas também nunca sabe o que quer.
Quem era emo, a Peyton?
Hã?
A Peyton era emo, que você disse?
Ela era. Muito sofridinha demais.
Aliás, tinha gente que ficava comparando até a Peyton com a Marissa, né? Na época, no DLC.
Irmã gêmea dela, de fato.
Não, rolou até um comentário no podcast passado que falou que Que a Marissa era uma versão piorada da Peyton, né?
É, acho que foi o Ale que falou isso, se não me engano.
Eu super concordei, foi, acho que foi ele mesmo que falou, porque eu até comparo o meu ódio por ela com o ódio dele pelo Chad, porque... Na verdade, meu ódio é pela Peyton, não pela Hillary.
Não, eu sou ao contrário, eu tenho ódio pela Hillary, mas eu gosto da Peyton.
E a única coisa que eu gostei de ter dado o Leighton é que depois eles saíram. Acho que legal.
O inútil é o desagradável, né? Daí, tchau, vou embora.
Eu concordo. Essa é a
mas
parte
sabe que perguntando... Nesse caso, a gente falando que o Lucas tinha o intuito de ficar com a Peyton desde o começo, na primeira temporada. E eu não vi uma pessoa que pudesse ficar com a Brooke, sabe? Que o Mark tinha preparado pra ela ali. Eu notei que o Malfi poderia ser uma possibilidade. Mas, embora eu quisesse que eles ficassem juntos, eu nunca vi uma possibilidade... Assim, nunca vi desde o começo que ele era... Ele nasceu pra personagem da Brooke, sabe?
Ele não ia... Eu nunca shippei o Malfi com a Brooke. Assim, o Malfi até tinha sentimentos pela Brooke. Ele passou... Ele ficou sem conversar com ela um tempo também, né, por causa disso, porque ela sacaneou com ele, foi na época do Félix, que o Félix estava na série. E que foi outro personagem que o Mark colocou pra meio que tentar desvincular um pouco a Brooke do Lucas, mas acabou não dando certo. Aliás, eu não sei se vocês repararam, mas Brooke passou mais tempo separado do Lucas do que com o Lucas namorando enquanto eles eram Brookas. Vocês notaram isso? Porque no final da segunda temporada, o Lucas, ele se declara pra Brooke, né? E a Brooke vai embora. E depois, quando ela volta, tem aquele negócio do amigos com benefícios, né? Que eles não assumem um namoro e tal. Eles passaram pouco tempo namorando, né? Gabi, quer falar alguma coisa?
Ele teve que dar um jeito de terminar a um dos juntos também, separar, porque eu não tinha mais cabimento deixar o Lucas com a Brooke, sendo que o Chad e a Sofia, elas tinham terminado pra valer. Foi nesse momento em que ele percebeu que a melhor saída era deixar ele com a Peyton do que deixar o Lucas sozinho.
Bom, a gente tá tendo aqui comentários durante o Twitter, a gente vai lendo aqui. E o Klaus tá online e ele tá dizendo o seguinte, gente. Eu não defendo o Leighton porque ele é Jayton, que é o Jake com a Peyton. Mas Brookas nunca foi um casal lindo. Todas as cenas bonitas são ela chorando. E a Brooke. E a Brooke dizendo que quer Luke, que Lucas lute por ela, isso não é amor. É só ele brincando com ela, iludindo a coitada. O que vocês acham desse comentário?
Eu acho que não.
Eu também acho que não. Pode falar.
Eu também acho que não.
Eu acho que... Não, tá, pode falar primeiro.
Apesar de ter dado o Leighton, eu acho que o Lucas amou a Brooke de verdade. O que ele sentiu era de verdade. Ele era confuso.
Olha, eu não acho.
Porque, enfim, ele é o Lucas. Mas eu acho que... Eu não diria amar. Mas eu acho que ele era apaixonado pela Brooke. Porque o meu problema com o Leighton... É porque quando o Lucas estava com a Peyton, por ele queria a Peyton, ele era uma coisa que ele não andava, ele ficava travado por causa da Peyton, ele sempre queria voltar para falar para ela, querer ajudar ela, ele deixava de viver a vida dele para querer viver a vida dela, e isso não é amor, não tem como relação final. Com a Brooke trazia o perfeito oposto disso, a Brooke trazia vida a ele, com a Brooke ele vivia, ele sorria mais, ele brincava mais.
É uma questão de química, cara. Acho que tem uma questão de química entre os dois também.
Eu acho o seguinte, gente. Eu concordo com o Klaus, porque, na verdade, é aquela coisa de que eu não via que o Lucas sentisse uma paixão pela Brooke de verdade. Ele alegou 500 mil vezes que ele era apaixonado por ela, mas ele... continuou agindo como se fosse um babaca. Eu acho que quando a pessoa dá valor ao sentimento da outra pessoa, ele age de igual para igual. E tudo que a Brooke fez pelo Lucas, ele não fez nem um terço por ela. Então, eu sinceramente vou falar o seguinte pra vocês. Eu achava que a Sofia e o Chad tinham muita química, assim. Isso é inegável. Os dois tinham uma química muito boa. Mais do que o Chad com a Hillary. Mas eu não conseguia shippar os dois justamente por causa de todas as babaquices que o Lucas fazia com a Brooke. E eu achava que a Brooke não era uma personagem que... ela, pela dimensão que, como a gente falou, que ela ganhou, eu acho que ela não era uma personagem que merecia estar passando por aquilo que passou. Então, eu, particularmente, eu não conseguia shippar Brooke e Lucas por causa dessas situações. Eu não me sentia confortável com isso.
Eu concordo também, só que se a gente for ver, que nem sempre apareceu a Brooke implorando pro Lucas lutar por ela. Só que em momento algum, eu acho que a Brooke lutou por ele também. Quando acontecia essas histórias assim de beijar, beijou a peito e tal. Ela nunca corria atrás dele, ou... eu não sei. O certo também não seria esse, né? Mas, assim, dela lutar mesmo por ele, ela nunca lutou. Eu acho
que, assim, a química tava mais na Brooke em relação ao Lucas do que o Lucas em relação a Brooke. Porque eu lembro que foi o primeiro cara que ela se apaixonou, tudo, e ela teve uma cena que ela fechou a porta e falou pra Peyton, não sei quem, eu tô apaixonada, blá blá blá, e era quando a Peyton, acho que ia falar pra Brooke que tava com o Lucas, daí ela acabou deixando quieto. E a Brooke se envolvia com todo mundo, e foi nesse momento em que ela descobriu que ela realmente gostava do Lucas. Então eu fiquei meio com dó, assim, por isso que eu acho que mais me cativou melhor a história da Brooke do que Layton, porque eu sentia meio que dó da Brooke em relação a Peyton, que parecia estar sempre se divertindo com a história, adorando, traindo a amiga pelas costas. Não sei, é a minha visão. Eu não sei se vocês concordam com isso.
O Lucas, na verdade, se aproximou mais da Peyton porque a Peyton era muito dramática, muito chorona, e ele precisava de alguém pra ficar chorando o fato que o pai não gostava dele, que só gostava do Nathan. Então ele se juntou. E eu tô revendo a temporada, eu tô vendo assim, a Brooke foi sincera com a Peyton. Perguntou se ela tinha interesse pro Lucas, se ela podia se envolver. A Peyton falou que sim. Depois, ela vai a Peyton e trai a Brooke quando a Brooke tá saindo com o Lucas. Então, na verdade, eu acho que o Lucas realmente merece ficar com a Peytinho. Os dois são dois dramáticos, dois emos, merecem. Mas eu sempre fui Brookas, porque eu acho que a Brooke, ela é uma pessoa... Na verdade, quem é Brookas é quem é Team Brooke, né? Eu sempre fui. E eu acho que a Brooke foi uma das personagens que mais cresceu. Infelizmente ou felizmente, foi graças a traições do Lucas com a Peyton que ela se tornou a mulher que ela é hoje.
Pois é justamente esse é o ponto, né? Se eu acho que se o Lucas não tivesse feito muita coisa que ele fez com ela, também a Brooke não teria se tornado a pessoa que ela se tornou depois ao longo das outras temporadas.
E eu não digo só o Brooke, eu não digo só o Layton, né? O Lucas e a Peyton, mas também a mãe dela, o fez, o pai. Tudo isso ela foi se fortalecendo cada vez mais. E pra mim, eu acho que é assim, crucial mesmo esclarecer Brookas e seu Layton, é a questão de que a Brooke ela é uma pessoa sincera, uma pessoa verdadeira, uma pessoa assim, real, mais perto da verdade, um ser humano. A Peyton não, a Peyton é um personagem que nem Lucas, muito chato, não tem, vive naquele mundinho, só querendo sofrer, chorar, não aprende nada. Acham que a música e a leitura vão salvar a gente.
Eu sempre quis fazer miojo com o cabelo da Peyton. Sempre que eu via ela, eu senti aquela boca que ela come, sabe? Missing Lamen. Ai, meu Deus. 13 minutos, eu coloco mais um...
Meu cash preço, gente.
E um detalhe, né? As caras e caretas do Peyton são as melhores, né? Até chorando eu dou risada com ela.
Gente, vocês vão ficar falando mal da Peyton, assim,
Morra, Peyton, hashtag.
Bom, gente, mais alguns comentários aqui ao vivo do Twitter. A Natália Campos disse que o Brookas é um casal ruim com cenas lindas. E a Ana Paula, que é minha conterrânea aqui de Juiz de Fora, disse o seguinte: ela disse que concorda com o Klaus. Que entre Layton e Brookas, ela é simplesmente Brooke. E ela acha que o Lucas é um personagem tão gente fina que é difícil usar a palavra babaca com ele, mas o menino pisou na bola.
Na verdade, ela achou que o Lucas devia morrer, né? Então ele não tinha que ser com nenhuma das duas.
Mas se ela tá com uma, eu acho que ela vai ficar aberta do que ela.
Gente, mas eu, sei lá, isso é uma discussão que é forever.
Eu acho que eu sou um que só a favor do que o Lucas casse com o Chris Keller, né? Não, o Lucas casse com o Chris Keller. Ah. Aquela cena da
coisa que ele curava.
What the fuck?
Eu acho que a solução de tudo seria a morte da Peyton. A morte dela teria sido essencial pra história. E cada vez... Eu lembro que cada vez que renovavam o contrato da Peyton, era um dia de velório pra mim. Porque eu falava, nossa, ela vai voltar na próxima temporada. E quando deu a sexta temporada, eu fiquei super feliz. Falei, não, agora vai. Agora é só a descarga que a Peyton vai embora. Mas não, não foi. Foi, né? Porque eles não voltaram na sétima, nem na oitava, nem na nona.
Bom, gente, falar de Leighton e Lucas, não tem como a gente não falar das inúmeras brigas que foram grandes cenários durante o Hunter Hill, principalmente nas primeiras temporadas. Queria saber de vocês quais que foram as brigas marcantes entre os personagens, entre Brooke e Peyton, Peyton e Lucas e Brooke, e essa farofada dos três aí juntos. O que vocês acham?
Eu acho que a melhor cena de briga é a da terceira temporada do final. Mas já no final do episódio mesmo, quando a Brooke vai, não é nem briga. Quando a Brooke vai buscar as coisas pra ir embora e a Peyton só, ela só se olha com aquele olhar. Com aquele olhar, a Peyton, aquele olhar de arrependida, de cachorro arrependida. E a Brooke com aquele olhar de magoada, de ferida, de destruída por dentro. E fala pra ela que agora a família dela acabou de vez. Porque a Brooke já tinha dado a segunda chance pra Peyton, e a Peyton tinha estragado tudo de novo. E pra mim, aquela é a melhor cena de briga entre as duas, mesmo que não tenha tapa nem nada, só pelo olhar que a Sofia e a Rita eles passaram.
É, não, a Brooke, a Sophia Bush, a Brooke no fim, ela tem o dom de dar um tapa na cara da pessoa sem usar as mãos, só com as palavras, assim. Do jeito que ela falou pra Peyton, assim, sem um tapa, que ela falou assim, eu te dei uma segunda chance, e você estragou tudo. Ela pega, vira as costas e, sei lá, aquilo foi o melhor tapa na cara.
Aquela briga da Brooke com a Peyton foi muito boa. É da. Quando ele. A mãe. Ela, a Brooke fala da mãe dela, né? Fala dos argumentos. Ela usa como argumento a morte da mãe da Peyton. Eu achei que aquela briga foi uma das melhores de toda a Winter Hill, né? Foi nessa que a Brooke fala, pede pra ela não se atrever a mudar as palavras dela e chama ela de mentirosa. Foi nessa ou não?
Não.
Não, é outra, é outra.
É essa, é logo uma das inovações. Quando a Peyton confessa que está apaixonada pelo Lucas, e aí parece que ela está discutindo, e a Peyton fala assim: mas você me disse até que nem sabia mais o que sentia por ele. Aí que a Dalton fala para a Peyton não usar as palavras dela contra ela, para parecer que ela era uma vadia duas caras, porque a duas caras era a Peyton.
Gente,
para
mim, essa cena aí
de Peyton,
ela dá um tapa na cara, a Peyton vai ficar melhor. Eu acho que ela pegou a Peitinha, né? Viu que a Hillary era parecida com a Perry Smith e falou, é você mesmo.
Adoro, muito boa. E aliás, a Peyton, ela ainda fazia questão de fazer piadinha. Teve uma, acho que a primeira cena da quarta temporada, que a Brooke entra no quarto do Lucas, a Peyton vira, dá um puta sorriso e ainda fala, thanks for the sex, I'll get to see this later. Meu, sério, ela mereceu aquele tapa.
É muito bom.
Ela pede, né?
Agora, tem uma briga também muito marcante, que é quando o pessoal tá indo para o último jogo dos Ravens e tá as meninas no carro e uma começa a falar, tipo, a Brooke começa a falar como se fosse a Peyton e a Peyton começa a falar como se fosse a Brooke, e aquelas farpas que elas vão se trocando ali é genial, né? Uma fala, eu sou a Peyton, eu tenho duas mães, não sei o que, chatas, algo do tipo assim. E eu lembro que eu dei muita risada naquela
cena. Não, é porque ela fala, oi, eu sou a Peyton. E se você quer ser minha mãe, fiz avisar, você vai morrer. Um negócio assim.
É, eu acho meio tenso, assim, meio maligno. Nossa, mas também.
Humor negro, né?
É, aquele soco que a Brooke toma da Peyton na quarta temporada, quando ela descobre o sex tape dela com o Nate. É muito tenso aquele soco também, doeu em mim, né?
Verdade. Bom,
fica uma discussão, na verdade, porque a Brooke traiu, na verdade, a Peyton primeiro do que a Peyton traiu a Brooke. Depois meio que reverteu o jogo no final da quarta. Mas eu acho que foi muito mais forte o Lucas e a Peyton do que a Brooke e o Nathan, porque o Nathan e a Peyton viviam brigando, então o fato dela...
Né? É, tipo, não teve sentimento, né?
Exatamente.
É, eu acabei de perguntar aqui no Twitter se o pessoal acha que o Lucas foi babaca com a Brooke. E a Flávia Kenner, ela disse o seguinte, ela acha que ele foi porque o Lucas não conseguia ser bom pra Brooke porque ele sempre amou a Peyton. Acho que ele era meio frustrado por não conseguir fugir desse sentimento. Shirley, o que você acha desse comentário?
Na verdade, não é bem que ele foi babaca com a Brooke, ele não... Ele era muito indeciso, ele queria quem quisesse ele. E como a Peyton sempre ficava naquela... Porque a Peyton, ela sempre quis o Lucas quando ele tava bem. Quando ele tava com a Brooke, ela ia lá e queria ele. Ela fez isso duas vezes. Na quinta temporada, quando ele tá com a Lindsay, a mesma coisa. Ela nunca tava satisfeita. Mas assim, na verdade, no fundo, o Lucas gostava mais, era da Peyton mesmo. E como ela meio que não queria ele ficava com a Brooke, entendeu? Mas bem que ele foi babaca, pode ser que ele foi babaca.
Pode ser que ele tenha sido, né? Sabe. Luiz, o que você achou dos comentários dos meninos?
Primeiro, eu gostaria de parabenizar a Flávia, porque ela tem o dom da palavra, o dom das frases, ela sempre fala coisas que realmente encaixam com o seriado. E aquilo que a gente quer resumir, ela resume, sei lá, no menor número de linhas possíveis. Enfim, eu concordo com ela, eu acho que o Lucas era meio frustrado mesmo, ele era meio perdido. Mas todo garoto adolescente é assim, né? O cara tinha 16 anos no seriado, e é isso, ele ficava dividido entre as duas, mas no final mesmo ele sempre gostava da Peyton, acho que isso é um pouco até que visível. Mas depois ele acabou se encantando pela Brooke, que foi na segunda, terceira temporada. Mas que não deu certo, né?
É verdade.
Então, o Lucas foi sim da babaca dele. Principalmente por ser magoado um monte de vezes, não ter lutado por ela. Essa é uma questão difícil, né? Ele idiota, a gente não quer fazer o que a gente fez. E ele deixou várias vezes a gente sofrendo, quando ele sobe o problema do coração e ele vai embora, não ligava pra ela, nem nada. E acho que é isso. Mas eu não tenho tanta raiva da Peyton quanto eu tenho raiva do Lucas. Porque por mais que a Peyton tava, a Bruce acabou perdoando, elas acabaram tirando amigas. Mas o Lucas, eu não sei se não é, foi uma coisa assim.
Tati, quer colocar alguma coisa?
Eu acho que o pessoal acostumou muito com a ideia de Lucas e Brooke, depois Lucas e Peyton, até porque não tinha nenhum personagem à altura da Brooke. Então, depois que o Julian apareceu, acho que deu pra dar aquela amenizada no ódiozinho, no rancor que a gente tinha pelo Lucas. E pela Peyton também, porque a gente conseguiu ver realmente o cara que fez por merecer a Brooke. Então, acho que, na verdade, Leighton versus Brooke também já superado.
Pois é, eu acho que essa disputa acaba esfriando depois um pouco, porque acabou que o pessoal que torcia muito por Brucas acabou se convertendo para Brulha, né? Me desmintam aqui se eu estiver falando alguma bobeira, mas eu acho que a maioria do pessoal que curtia Brucas curtiu bastante depois, quando o Julian apareceu e surgiu o Brulha, né? Eu acho que os maiores defensores de Brucas aqui, o Ale...
Porque... Ele acabou fazendo tudo que a gente queria que o Lucas tivesse feito por ela, entendeu? Esse todo suporte em relação à família, enfim, lutasse realmente por ela. Né?
Gente, eu posso fazer uma confissão pra vocês? Eu, junto com Deus, eu achava que o Julian ia chegar, mas no momento que ele começa a sair com o Bruce, né? No final da terceira temporada, a casamento meio, a Peyton ia abandonar o Lucas, ia fugir com o Julian. De novo, pra fazer mais uma sacanagem, do jeito que eu tava crente disso, que no final a Leighton ia embora.
Na verdade, eu super torci pra Peyton estar grávida do Julian naquela época. Porque foi bem, mais ou menos na época que o Julian voltou, ela percebeu que tava grávida.
O Luiz é muito polêmico, mano.
Não, teria sido tipo a sétima temporada, sabe?
O Lucas tinha acabado de casar com a Peyton e descobria que o filho não era dele. Ia ser muito boa. Austin Nichols, porque ele ganhou um papel, querendo ou não, ele ganhou um dos papéis principais com a saída do Lucas e da Peyton, né? E ele insistiu pra entrar pra fazer o papel com a Sophia Bush. Eu acho que a Tati pode até contar isso melhor pra gente depois. Ele que correu atrás pra entrar em One Tree Hill. E foi assim, encaixou como uma luva. E os dois ficaram ótimos na sétima, oitava e nona temporada. E não podia ter sido melhor, sabe? O cara que a Brooke merecia e vice-versa.
É, ele foi perfeito pra ela, né? Realmente alguém digno de Brooke Davis.
Todos querem o Julian.
Não, eu amo o Julian, na verdade ele é perfeito. É, e tem uma coisa aqui, eu leio tanto Lucas, que na quinta temporada eu tomei a Leighton, porque, olha só, o que ele fez com a Peyton também na quinta temporada foi muito sacanagem, né? Ele pediu ela em casamento, ela não aceitou, tudo bem, ela também é uma retardada de não aceitar. Mas, ele ficou fazendo ela sofrer com a Linda e deu um beijo nela, e depois pega a Linda em casamento. Aí eu senti muita raiva dele, eu já sabia que ia dar mais Lucas. E quando o Julian chegou, eu falei, tinha que ser mesmo o Lucas pra ficar com a Peyton, não tinha que ser feliz para sempre. Porque só um que faz isso sofrer.
É, o Mark, ele dava umas esperanças desnecessárias. Todo mundo sabia que ia dar a Leighton, só que mesmo assim ele insistia em colocar a Brooke no caminho do Lucas. Inclusive no final da quinta temporada, a ligação do Lucas, eles colocam a Brooke como atendendo. Achei super desnecessário. Se ele realmente já sabia que não ia dar Brooke, não sei por que ele colocou a Brooke ali. Foi só pra dar uma esperançazinha mesmo.
Acabou sendo a correria, né, da greve dos roteiristas que montou isso, talvez ele, pra criar um super gancho pra sexta temporada, ele precisou enfiar a Brooke ali no meio. Mas eu achei uma puta sacanagem com o pessoal que tava chipando o Lucas desde o início, né? Ficaram com aquela esperança de que aconteceria alguma coisa. Ali, o que você acha?
Eu realmente concordo com isso, mas eu não acho muito. Mas ele, eu acho que mais legal pra família, começa nessa temporada, com aquela coisa ridícula dele contra os três futuros do Lucas. E começar a falar bruto, que eu falo que ele tem que escolher ela. Quando eu vi aquilo, eu tive uma história grande, eu fechei o episódio e assisti em 2 dias depois. Eu tava com uma ação de raiva. Falei, cara, como que ele faz pra fazer teste? Isso não pode. Ele tá mexendo com uma nação inteira.
Mas isso é bem rápido.
Começar aquilo, faz aquilo. Eu fiquei muito rápido. Eu fechei o episódio de raiva, eu assisti 3 telefones 2, 3 dias depois, ó.
E, gente, falar desses casais é também falar das suas principais cenas, né? Então, se cada um tivesse que escolher uma cena do seu casal predileto, qual cena que vocês escolheriam? Vou começar pela Tati. Tati, qual cena? Você é bruta, né? Qual cena que você acha que foi a melhor de todas?
Eu acho que foi a cena das cartas. Acho que a maioria também vai, que ela entrega as cartas pra ele chorando, arrependido e tal, dizendo que ele não vai perdoar, e ele acaba perdoando. Acho que aquela cena é o que mais marcou. Eu tenho duas, na verdade, não sei se pode falar, mas uma, e aquela da praia também, The Guy for You, Brooke Davis, porque ela é demais. São as duas que eu mais gosto.
Então, eu concordo com a Tati, eu acho que essa foi a melhor cena. E a terceira temporada inteira, na verdade, foi muito boa, pelo fato de a parte que o Brooke se destacou do seriado. Mas eu fico com a das cartas também, foi a melhor.
Eu também acho que a das cartas é a melhor.
Pra mim, a melhor cena é aquela da chuva, que ele corre atrás dela e faz aquela linda declaração de que ele ia pegar pro menino, mas porque ele a ama. E depois ele dá aquele beijo maravilhoso na chuva, pra mim, não há cena melhor que essa.
A cena das cartas, a minha também, a minha favorita também é a da chuva. E até que ele fala assim pra ela que ele poderia ficar a noite inteira ali falando pra ela por que ela ama ela, que várias partes mais importantes da vida dele, quem tava do lado dele era ela. Então pra mim, a cena de grupo, aquela é a melhor mesmo.
A minha cena predileta, na verdade, eu tenho duas cenas, Leighton. A primeira é quando, nos primeiros jogos dos Ravens, o Lucas a Peyton fala assim com ele: boa jogada, aí o Lucas fala: belas pernas. Ele dá uma. Ele revida pra ela com essa. E tem também a cena clichê, Leighton, que é a cena do It's You, Leighton, né, que eu acho que é uma das cenas mais bonitas. Mesmo vocês não sendo Leighton, concordem comigo que é uma das
cenas. Eu gosto dessa cena
mais bonita de Walter Hill, com aquela música maravilhosa, Heartbeats. É, pô, pra mim é uma das melhores, sim.
Essa cena só ficou mais bonita porque foi a Brooke que empurrou o Lucas pra ficar com a Peyton.
Ah, eu tenho a outra cena que eu gosto também. É mais parte Brooke, na verdade. Que é aquela cena em que o Lucas lê a parte da Brooke no livro. Aquela a gente pode ver bastante, assim, que a Brooke seria a diva do resto do seriado. E ela vai mudar o mundo também. Essa cena é muito bacana também.
A cena Leighton que eu mais gosto é aquela que o Lucas entra no hospital com a Peyton no colo, ela tá sangrando horrores. E eu falo, não, é agora, sabe? Tipo, ou é que ela foi atropelada. Eu adoro a cena em que ela foi atropelada, sabe? Não sei se eu atropelada não, desculpa, que ela teve um acidente de carro. Eu adoro a cena do acidente de carro que ela teve na sexta temporada.
Mas o que ela tá insegurada é que ela tá em casa depois do casamento.
Oi? Do casamento? É, foi.
É, não é depois do casamento que ele entra lá no hospital, no braço.
Sim, mas teve uma antes também, além dessa, que é a minha predileta, teve uma que ela... Ela sofreu um acidente de carro que ela ultrapassou o sinal. Teve um carro e acertou do lado. Não foi nada, mas eu fiquei com uma esperançazinha. Que
eu fiz uma
A minha favorita é entrou no carro e vão embora. E a minha favorita é aquela que ela tá com uma doença na gravidez, né, com um problema. Mas ela ele fala assim, nem irônica, mas não se preocupa, se eu morrer, você pode casar com a... com a Brooke,
Eu acho ridículo aquela caixa, caixa eu acho legal, as intenções dela, tudo que ela fala. Só que eu acho ridículo, antes do casamento, a parte que ela disse pra Brooke tomar conta do Lucas. Tipo, se fosse, tá, eu vou morrer, pega meus restos aí, eu acho muito desnecessário.
Gente, o pessoal no Twitter tá comentando aqui, a Natália Campos, ela disse que a cena que ela mais gosta de Brooke é no último episódio da terceira temporada, que antes do discurso. E... de Leighton, ela disse que é o It's You, Peyton. Ela disse que essas duas cenas são as mais sinceras pra ela. Eu acho que ela tá dizendo no 322 é aquela cena do casamento do Nathan e da Hayley, que os dois têm uma cena, né, dançando, lembra? É, e antes do discurso dela, né? E tem isso, e os dois têm toda uma conversa ali muito séria, né? E teve também aquela coisa de a gente achar que a Brooke poderia estar grávida, mas na verdade era a Hayley que estava grávida, que foi, acho que mais uma esperança que o Mark deu para os Brookers e que acabou não dando certo, né? E o que vocês acham que... O que vocês mudariam na história de Brookers e de Leighton ao decorrer de Walter Hill, pensando nas consequências depois da saída de Lucas e Peyton? O que vocês acham?
Isso, eu mudaria assim, o final assim, da Brooke mesmo ficar com o Lucas, mas eu acho que do jeito que foi colocado assim, a entrada do Julia foi assim, uma pessoa que assim, tipo, foi perfeita realmente pra Brooke, então eu acho que por causa disso eu não mudaria nada. Talvez eu tivesse matado a Peyton antes, não só.
Eu acho que seria meio sádico. Eu acho que eu mataria a Peyton no pau. Isso é pavor cuidando do bebê.
Mas aí você queria que o Lucas tivesse ficado com a Brooke?
Não. Deixa eu ver no meme já nesse falou.
aí o Chad sai da
frente. Você podia matar já.
O Chad
podia se matar,
ué,
depois.
Né? Exato, ela morrendo pra ele se matar, pra final pessoa. E todo mundo foi feliz pra sempre.
Eu mudaria, eu colocaria o Julian desde a primeira temporada, ainda que não fosse com a Brooke, mas seria muito legal imaginar o Julian jogando basquete desde o colegial. Mas é uma coisa que não poderia ter sido prevista, né, assim, que a Brooke ficaria com ele. Que, na verdade, a química deu certo e eles continuaram assim, mas teria sido muito legal ver o Julian no colegial, sabe, como as coisas seriam. E acho que a Peyton, acho que ela teria partido no último episódio mesmo, quando a Brooke, ela fala aquela situação... se você tem uma amiga, o que você faria pela última vez, soubesse que você nunca mais ia ver ela, sei lá, eu acho que teria sido legal trazer o Chad de volta, que ele tinha aceitado participar de mais um episódio, e eles fariam um velório pra Peyton e, sei lá, tipo, alguém morreu, sabe, que nem Deus foi.
Bom, eu faria o seguinte, eu deixaria o Lucas com ele, né, gravidaria a Brooke e a Peyton junto de uma vez, e queria ver como que ele ia se sair, tornando-se igualzinho o próprio pai, que ficava brigando, rejeitando, criticava muito a atitude dele, e se tivesse feito a mesma atitude que nem ele. Não, e claro, né, que o Julian ia ficar com a Brooke, né, depois ia ter os gêmeos, e só pra ter mais drama, porque o Mark adora fazer, né, a Brooke ia perder o bebê, e a Peyton ia fugir com o Lucas mesmo. Porque a vida é dessa, né? O Mark odioso sempre odiou a Brooke, sempre fez ela sofrer. E no final, quem acabou dando pé na bunda dele, literalmente, foi a Hillary.
Olha, a Gabi tá ficando polêmica igual o Luiz, hein? Só um comentário entre parênteses.
Ela só faltou... Isso, eu esqueci de colocar o Chris Keller e o Lucas no final.
Ah, é verdade.
Não, e claro, né? A pessoa morresse, o Chris Keller tinha que ficar com o Chase, mas sim com o Lucas.
Não seria tão sádica assim, seria mais boazinha. Eu acho que deixaria a Brooke como ficou mesmo, com o Julian. Eu deixaria a Peyton com o Jake e o Lucas. Igual eu tiraria a Peyton e o Lucas da série, se a gente, né, vamos passear. Lucas pra outro canto, da Peyton com o Jake. Lógico que o Flório sempre voltando pra visitar, né, Hayley, Nathan e tal. Mas eu acho que eu deixaria a Peyton com o Jake e a Brooke igual com o Julian.
Ah, seria meio parecido com o Dawson's Creek, né?
É, meio parecido mesmo. Na minha opinião, eu sou um pouco quadrado, eu não acho que eu não mudaria nada em outro Rio. Eu acho que ela funcionou perfeitamente do jeito que ela... Mesmo com os trancos e barrancos que foram entre uma temporada e outra, eu acho que ela acabou funcionando muito bem assim. E eu acho que eu não mudaria nem o final de nenhum personagem, de nenhum casal. Acho que Lucas e Peyton terminaram do jeito que tinham que terminar, casados e felizes e com sua filhinha, e Brooke feliz com Julia e os gêmeos e rica. Enfim, acho que não mudaria nada não. Vou falar rapidinho aqui, pessoal. Aliás, parabenizar todo mundo que comentou com a gente aqui no Twitter. Pessoal, aqui no domingo, falando pra caramba aqui no Twitter, agradecer todo mundo. E eu fiz a mesma pergunta que fiz pro pessoal aqui, eu fiz pro pessoal no Twitter, se eles mudariam alguma coisa. E deixa eu dar uma lida aqui. A Flávia, ela disse que ela não mudaria, ela acha que todos tiveram um final digno, e ver a Brooke sendo mãe foi a coisa mais linda do mundo. Vocês também acham, né? O Mr. Williams, ele disse o seguinte, que ele não mudaria nada em Lucas e Leighton. Só acho que não deviam ter saído, ou pelo menos voltarem na nona temporada. O Klaus, ele disse que ele mudaria, ele disse que deixaria o Lucas amargando na solidão e traria o Jake de volta para casar com o Peyton e Jamie ser amiga de Jamie.
Isso aí. Não, muito boa.
Isso aí. Isso aí.
Oi?
Pra casa. Oi? Você não é esse Klaus, né, Ale?
Não, claro, esse Klaus, eu tô achando que esse Klaus é um perfil
feio. Não, minha defesa, o Klaus é um grande amigo meu. A gente tem o mesmo comportamento bem parecido, mas eu não sou dele, tá?
Não, ele não deixaria o Chad vivo, ele mataria o Chad, se fosse uma vez.
É, exato. Antes, eu odeio o Chad um pouco mais do que ele.
Mas... Eu tô vendo aqui no Twitter que o Ale acabou de lançar uma campanha no outro RioCast de agora, a tag Kill Peyton.
Então, adoro!
Então, se você quer que a Peyton, se você quer que a Peyton morra, use essa tag no Twitter. Cara, eu não vou nem discutir porque eu sou minoria aqui. Desculpem, Leitons, mas eu estou em minoria nesse cast, eu não posso.
É isso aí, mano, vai tomar porrada.
Vamos finalizando aqui o podcast polêmico Leighton versus Lucas. Bom, vamos falar aqui suas considerações finais. Primeiramente, quero agradecer a Shirley por ter estado aqui com a gente hoje, ter profetizado seus sábios comentários. Shirley, muito obrigado pela sua participação, suas considerações finais.
Imagina, gente, eu que agradeço por ter a oportunidade de falar para todo mundo do Bi. Enquanto eu odeio a Peyton, vou falar mal dela.
É isso aí.
Valeu, Chile. Obrigadão. Gabi, suas considerações finais.
Tô sabendo, hein?
Falar o seguinte, mandar uma mensagem para os Correios, porque alguém furtou o DVD da Gabi. Ele está perdido pelo Brasil afora. Então, se você achar
um...
se você achar um...
Não, acompanha, grave um DVD para a Gabi, né?
Eu acho que já estão praticamente... isso aí.
Gabi pode parar no Fantástico falando sobre a perda do DVD. Não é repórter, discutiremos sobre isso.
O que vi da vida. Bom, Ale, suas considerações finais.
Oi, gente, comentem, digam se vocês deram Breaking Bad e me ajudam a tentar trazer o olho para o lado do Breaking Bad, porque eu sei que não faço nada. E que eu peito. E ela não morreu agora, mas ainda vai ter muito perigo pra matar a Ingrid Bottom nela. Depois a sempre.
Luiz, as suas gerações finais.
Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer a Energia, que colaborou dessa vez, não teve nenhum blackout aqui em São Paulo. Eu consegui finalmente gravar o podcast com vocês. E pedir pra ninguém ficar com raiva de mim, só porque eu odeio a Peyton e queria que ela morresse. Nada pessoal, só porque eu dei ela mesmo. Agradecer a todo mundo, comentem. Hashtag Luiz para votação. E é só isso. Obrigado a todo mundo aí, manda mensagem. Estamos aguardando e continue acompanhando. Beijo, beijo.
Tachi, nossa nova integrante. O que você sente com os seus finais?
Esse podcast vicia, então, né? Para as próximas edições também quero estar presente. Não vou ceder meu lugar para ninguém. E isso aí, galera. Valeu, né, por terem comentado. Deixado os comentários de vocês. Agora a gente vai postar logo. A Gabi vai editar. E no próximo podcast a gente vai estar aí comentando. E é muito bacana. Então, muito legal. E é isso. Beijinho.
Bom, o pessoal no Twitter aqui tá dando algumas sugestões pra gente. A Flávia disse que a gente poderia fazer um podcast pra ela tentar entender por que tanto ódio pela Peyton. E o Klaus tá falando que a gente tinha que fazer um podcast pra tentar entender como alguém pode gostar do Lucas. Né? São temas aí que a gente pode pensar.
A gente disse que o Klaus não é também.
Ah, só fazendo um aviso, a gente verificou. O Klaus não é um perfil fake do Ale, ele existe de verdade. Eu quero agradecer a todo mundo aqui que esteve, que me aguardou hoje, que eu atrasei pra gravar esse podcast. Quero agradecer a todo mundo que tá escutando a gente durante esse tempo todo aí. E agradecer o pessoal que tá comentando no Twitter, segue a gente lá, @OntoRioCast, Facebook, curte a nossa página, entra lá no grupo de Ontario também, que a gente faz uma farra boa lá. E comente no nosso blog, a gente posta lá também, a gente tá lendo os comentários do blog. Comenta lá, perde 2 minutinhos comentando que a gente vê aqui, tá bom? E é isso aí, gente. Brigadão por tudo, valeu, até o próximo Ontario Cast. Bom, gente, como o Outro Rio nos ensinou, Believe That,
Dream,
Come True,
Everyday,
Because,
They Do.
Valeu, gente, até a próxima. Gente, eu tenho uma história muito engraçada de Shirley.
Ainda bem.
Abaixa o som da sua TV. Escuta só pelo telefone.
Tem um barulho junto, parece que é o barulho de uma moto, não sei, alguma coisa.
Interferência, eu acho.
Ela torceu pra Brucos agora.
Não, eu vou querendo contestar.
Isso é ilógico.
Ali, abafa esse comentário.
Calma.
Falar bacana, gente, eu vou falar legal.
Legal.
Então, a gente vai contar quantas vezes você vai falar legal, em vez de contar quantas vezes você vai falar bacana.
Eu posso revezar entre bacana, legal e massa. O nome do cast vai ser UFC. Leito.
Quantas vezes o Anderson vai falar
bacana? Quem conseguir ganha um prêmio.
Eu fiz um... No próximo.
Ele tá matando alguém, na verdade. Ele não tá digitando, não.
Eu acho que é pra vocês.
Você acha? Eu tenho certeza. Você tá com medo do podcast,
não.
Tá querendo fugir.
É porque ela vai chegar aqui, ela sempre faz isso, ela vai entrar no meu quarto gritando, e aí vai atrapalhar você.
Ah, deixa ele ter um making off, né? Foi no making off, vai gritando.
Shirley.
Oi.
Você tá na pegadinha do... Fala galera que curte o Outro Rio, este é o Outro Rio Cash e epa, peraí.
Convertei ele pra Leiton, até o final desse podcast ele vai virar Leiton.
Não, mas eu já sou Leiton.
Brucas.
Ele acha que vai adiantar alguma coisa, mas é até segurança particular aqui já.
Suelen Borba também, a Tainã Rodrigues, Domingos, desculpa.
Isso, o Tainã vai te bater, como
você
falou a Tainã.
Ai, olha o Tainã.
Legal. Então, gente, agora a gente vai passar para o próximo bloco, que vamos entrar finalmente no assunto polêmico da noite. Brucas versus Leite.
Você está invocando espírito aí?
É um
batuque.
É um batuque,
né? Eu ouvi também.
Batuque?
Batuque.
Eu, tipo, é um bom 10 segundos o negócio batendo o tempo inteiro.
Eu não escutei.
Ai, desculpa, gente.
Olha, eu não escutei, não.
Peraí,
Escutei. Foi o Ander.
Gente, o que não aconteceu nada.
Eu achei isso muito legal, todo mundo entra super ligado no seriado. E eu prometi no Twitter que eu ia cantar a música Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló, aqui no podcast.
Tá todo mundo
falando. Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego.
Chuchururu, nananana, chuchururu.
Bacana.
Um dado e meio, bem bacana a participação dele. Então,
pode começar?
Ele funciona.
Pode.
O Luiz. Voltei. Já.
Oi.
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 Não bloco. Você fala da. Bom, A Nayane entrou agora. Gabi. Tudo bom, Gabi? Tudo bom, Gabi? Ale. Jamais. Tá lendo que o Luiz estava piriguetando pelas ruas de São Paulo na última gravação. Tá lendo que o Luiz estava piriguetando pelas ruas de São Paulo na última gravação.
Vamos fazer a campanha hashtag Luiz no The Voice.
Vou causar muito.
Vamos lá, galera.
Vamos lá.